Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pedi licença para entrar no seu carro através do rádio, para entrar na sua casa através das nossas plataformas digitais, porque começa agora na rádio que virou TV, mais um 3 em 1, programa que você sabe muito bem, analisa sobre três pontos de vistas aí diferentes, os principais fatos e notícias políticas do dia. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2021, seguiremos com vocês ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde para ouvir os comentários dos nossos três analistas, comentaristas políticos que fazem este programa junto comigo. Constantino, boa tarde para você.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mark, Diogo, audiência. Vamos nessa.
Mark Souza, tudo bom, Mark?
Oi, Paulo. Boa tarde para você, para o Diogo, para o Constantino e para toda a audiência.
Diogo Schelp, tudo bem, querido?
Tudo bem, Paulo. Um abraço. Boa tarde para você, para o Paulo, para você, para o Mark, para o Constantino e para todos que nos acompanham.
Muito bem. Vamos nessa, então, produção. Vamos aos destaques do 3 em 1 desta quarta-feira. Governo de São Paulo anuncia restrição de circulação das 11 da noite às 5 horas da manhã em todo o estado a partir de sexta-feira. Por 4-1, STJ anula quebra de sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O 3 em 1 também destaca que a Câmara discute a PEC que altera regras para a prisão de parlamentares após a polêmica envolvendo a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Esses são alguns dos nossos destaques do 3 em 1, que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa, respondendo à pergunta desta quarta-feira. Você concorda com o governador João Dória que novas restrições são necessárias aqui em São Paulo? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui, 119-3117-0620. E esta mesma pergunta também está no nosso portal, o maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no www.jp.com.br e participe do nosso programa respondendo a enquete que lá está. E lembrando a você que está por aí no Twitter também, para participar do programa é muito fácil, basta você twittar utilizando a hashtag 3 em 1. 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 desta quarta-feira está no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque o governo de São Paulo determinou restrição de circulação das 11 horas da noite até às 5 da manhã em todo o estado de São Paulo. A regra entra em vigor a partir de sexta-feira, dia 26, e vale até o dia 14 de março. O anúncio em coletiva no Palácio dos Bandeirantes ocorreu após o estado registrar maior número de pacientes com Covid-19 internados em UTI desde o início da pandemia. Serviços considerados essenciais, como postos de gasolina, transporte público e supermercados, podem sim funcionar no horário de restrição. Bares, restaurantes e comércios não terão autorização para operar no horário. Vale destacar que esses estabelecimentos já tinham restrição pelo Plano São Paulo e deveriam fechar às 8 ou às 22 horas, de acordo com a fase de cada região. Na prática, o governo de São Paulo promete endurecer fiscalizações entre 11 horas da noite e 5 horas da manhã. Haverá uma força-tarefa com participação da Vigilância Sanitária dos municípios e também do Estado, da Polícia Militar e dos PROCONs, mas foi informado que não serão aplicadas multas para as pessoas que estiverem nas ruas após as 11 horas da noite, como o governador João Dória explicou.
Nós não iremos, evidentemente, punir ninguém que estiver retornando para a sua casa. O transporte público não será interrompido. Ele será restringido, limitado, mas não interrompido. E nem vamos penalizar alguém que trabalhou até as 10 horas da noite, por circunstâncias, pega dois transportes para chegar até a sua casa e excede o horário de restrição. Ele chegará à sua casa e não será multado. É preciso bom senso, nós estamos trabalhando dentro do bom senso. Essa não é a pessoa que está ferindo e está rompendo o Plano São Paulo. Essa é um trabalhador ou uma trabalhadora retornando para a sua casa. E eu quero lembrar que é um toque de restrições, não é lockdown.
Em recado ao Ministério da Saúde, o governador de São Paulo, João Dória, voltou a pedir agilidade na compra de vacinas.
Eu volto a repetir aqui o que tem sido um mantra praticamente dos últimos dois meses. Governo Federal, Ministério da Saúde, precisamos de mais vacinas. O Brasil precisa de mais vacinas. Por favor, comprem mais vacinas. Outras vacinas também são necessárias, além da AstraZeneca e a vacina do Butantan, que são as duas únicas vacinas que temos no momento, sendo que a do Butantan representa a expressiva maioria das vacinas disponíveis no Brasil. Precisamos das vacinas da Sputnik, da Pfizer, da Janssen, da Moderna e toda e qualquer vacina que, aprovada pela Anvisa ou por entidade internacional equivalente, possa ser adquirida pelo Ministério da Saúde e disponibilizada aos brasileiros. Não é razoável a relutância na compra de vacinas ou o excesso de exigências para a compra de vacinas. Precisamos de mais vacinas.
O Ministério da Saúde apresentou duas orientações diferentes sobre vacinação nos últimos dias. Na semana passada, indicou que estados e municípios não precisavam reservar a segunda dose das vacinas. Mas agora, a determinação mudou. Questionado sobre o assunto, Dória ironizou o governo federal e classificou o episódio como samba do Ministério Louco. Diogo, é a primeira vez, se eu não me engano, em poucos meses que agora nós temos uma regra valendo para todo o estado de São Paulo. A minha pergunta para você é muito objetiva. O poder público tem capacidade de fiscalização?
Olha, eu duvido muito, viu, Paulo? Na verdade, essa coletiva foi bastante confusa. Ela começou passando a impressão para os jornalistas, uma coletiva longa, né? Passando a impressão para os jornalistas de que o governador ia anunciar um lockdown, medidas mais duras, de fato. E a conclusão é que, em vez de medidas de restrição realmente novas, o que foi anunciado é um esforço de fiscalização, é isso que você falou, né? Na verdade, essas restrições já existiam, por exemplo, as atividades não essenciais de funcionar a partir das 10 da noite, essas restrições já existiam, mas nunca houve, de fato, um esforço de fiscalização verdadeiro. Lembra aquele episódio recente em que foram fechados, né? Foi determinado o fechamento de comércio no fim de semana, para tentar aumentar o isolamento social, e não deu certo, né? Eu passei por alguns bairros aqui de São Paulo de carro e vi vários comércios de rua entreabertos e de fato, não há fiscalização. Os comerciantes precisam manter ali a sua renda e achavam um jeito ali de funcionar, até porque eles vinham sendo penalizados. Por exemplo, essa situação dos bares e restaurantes, né? Aqueles que seguem as regras acabam sendo penalizados e aqueles bares ou boates e tal que funcionam ilegalmente, não, né? Então, tudo isso por causa da falta de fiscalização. E tem a ver também com o fato de que é uma adesão baixa da população cansada de ficar em casa, né, de evitar aglomerações e enfim. Agora, a principal preocupação, pelo que se mostra aí na coletiva, é justamente com bares e festas em que as pessoas, festas privadas muitas vezes, que as pessoas fazem aglomerações e, obviamente, não há máscaras, porque é pela própria atividade, né? Isso é uma coisa que não é muito compatível, né? Beber de máscara. Mas essa preocupação é justificável, porque, de fato, há uma ocupação dos leitos hospitalares crescente com pacientes com Covid-19, algo que está se agravando. Há cidades aí que já passaram de 100% de ocupação e há essa previsão de que em 22 dias haveria um colapso no sistema de saúde paulista a continuar nesse ritmo, né? Com menos de 4% da população vacinada, a gente está longe de conseguir conter a pandemia pelo caminho da imunização, e as medidas de isolamento social são uma das poucas ferramentas que restam para conter as taxas de contaminação e de mortes que são crescentes. O cerne da questão é esse, essa é a maneira como esse isolamento social, como ela está sendo feita em São Paulo, pode funcionar, né? Não há dúvida que lockdown funciona, a questão é fazer bem feito e ter adesão da população, mas a experiência nas últimas semanas tem mostrado que as medidas adotadas pelo governo do estado têm tido pouco efeito, né? Em parte porque as medidas são feitas de maneira atrapalhada, né? Essa coletiva mostra essa dificuldade de comunicação, ou muitas vezes medidas que são feitas que parecem ser improvisadas. Houve uma funcionária aí nessa coletiva que falou que a pessoa que vai passear com o cachorrinho à noite não vai poder mais. Olha, esse não é de fato o problema, né? E aí ela passa a impressão de que é esse o problema. Não, como eles mesmos disseram, o problema são as aglomerações, os bares, as festas e assim por diante, né? Então, a gente pode usar o exemplo das festas de fim de ano. Conforme todos os epidemiologistas sérios previram, entre 10 e 15 dias depois das aglomerações de Natal e de Ano Novo, as internações por Covid-19 iam disparar e não deu outra. Em meados de janeiro, as hospitalizações aumentaram muito, foi quando realmente deu aquela virada e a curva passou a ser ascendente. Então, o problema é esse, que as medidas adotadas pelo Estado, né, de proibir a abertura de comércio nos 3 dias subsequentes às festas de fim de ano, não serviram para nada ou quase nada, né? As pessoas lotavam os estabelecimentos nos dias em que estava aberto. Então, por isso que eu falei em medidas que parecem improvisadas, né? O que não tem a ver com dizer que isolamento social não funciona. É outra questão, é questão de fazer bem feito, né? Então, com essa restrição de circulação, agora o governo tenta facilitar a fiscalização, aumentar a fiscalização, já que, de outra forma, muita gente procura burlar essas tentativas de evitar aglomeração. E é verdade que se trata de uma medida impopular. Nenhum governante toma uma medida dessa sem sofrer um custo político. E pode dar errado de novo, porque as pessoas se adaptam, né? Se for para fazer festa, vão fazer mais cedo, ou aos finais de semana, durante o dia, por exemplo. Como eu disse outro dia, adotar ou não medidas de isolamento social é um dilema ético, não é um dilema científico. Os epidemiologistas não têm dúvida de que evitar o contato social evita o contágio. A questão é até que ponto se está disposto a ir para evitar esse contato social e dessa forma salvar vidas. É uma escolha que as autoridades e a sociedade têm que fazer. O que, que elas vão priorizar? O direito de ir e vir em determinados horários ou a saúde coletiva? Agora, do ponto de vista de escolhas éticas, eu devo reconhecer aqui que finalmente as autoridades paulistas entenderam que a prioridade deve ser manter as escolas abertas, porque isso não foi anunciado, não foi anunciado nenhum fechamento de escolas, e que se for para sacrificar algo, que sejam as aglomerações em bares e festas privadas. Isso sempre deveria ter sido a prioridade. Lembrando que no semestre passado, os bares puderam abrir, mas as escolas continuaram fechadas, né? Agora, para completar um problema, que é esse que a gente estava falando aí, dessas coletivas, é que a insistência do governador João Dória de fazer entrevista coletiva dia sim, dia não. Nem os jornalistas aguentam mais. Muitas vezes são coletivas que são convocadas para dizer não se sabe o que exatamente, né? Com informações contraditórias e confusas, isso não ajuda muita coisa nesse combate à pandemia.
Agora, Mark, o Diogo colocou um ponto importante nessa discussão, né? O costume das pessoas, que essas aglomerações que acontecem à noite podem agora acontecer à tarde, né? Qual é o efeito prático, na sua visão, desse toque de recolher que não é lockdown?
O efeito é zero, Paulo, e eu explico por quê. Boa parte da mídia está vendendo essas novas restrições do Dória como novidade. Mas não é verdade. O Paraná adota esse mesmo sistema de toque de recolher entre 11 horas da noite e 5 da manhã desde o dia 2 de dezembro. E ele vem sendo prorrogado desde então. Sabe o que aconteceu? os casos aumentaram aqui no estado. Tem aqui os dados. No dia 2 de dezembro, o Paraná tinha 1.138 internados em UTIs particulares e públicas com Covid-19. Hoje, dia 24 de fevereiro, o Paraná tem 1.471 internados em UTIs particulares e públicas com Covid-19. Ou seja, os casos aumentaram mesmo com essas medidas restritivas durante a noite. A prova que o lockdown não é visto por boa parte da população como solução é que o governo de São Paulo tenta rebatizar a medida. Na coletiva, o João Dória fez questão de reforçar que a medida não é um lockdown ou não é um toque de recolher, até pediu textualmente para que os repórteres que lá estavam refizessem suas matérias. Vejam só vocês, o Bolsonaro frequentemente é tido como o censor-geral da República, mas o governador de São Paulo, hoje, nessa coletiva aí que o Diogo se referiu, pediu textualmente para os repórteres que fizessem a leitura que ele considerava correta das medidas apresentadas. Temos um editor-geral da imprensa brasileira, tanto que a Folha de São Paulo colocou lá essa coletiva como confusa. Foi muito mais do que confusa, foi autoritária, inclusive perante aos jornalistas que lá reportavam os fatos que estavam sendo anunciados. Aí o governo de São Paulo chamou de restrição de circulação, né, um nome feito por marqueteiros para parecer mais leve a medida, por marketing. Tanto é verdade que, apesar desse nome mais brando, digamos assim, foi anunciado que vai ter uma força-tarefa em moldes militar para fazer a fiscalização. É um lockdown noturno, sim. Quando você fecha tudo e proíbe as pessoas de andar nas ruas, é um lockdown. E essas restrições de horário são totalmente discutíveis. Veja, o vírus não tem relógio. Né? O vírus não lê decreto. Olha, agora deu 10 horas da noite, não vou infectar mais ninguém. Então, vocês... por favor, vão para as casas que eu vou começar o meu trabalho aqui. Chega a ser risível essa construção que depois de tal hora fica mais perigoso ficar nas ruas. E esses decretos cada vez mais restritivos, mais autoritários, estão caindo em descrédito. Uma medida para ser efetiva, ela tem que ganhar a consciência das pessoas. Vamos pensar juntos aqui. Durante o carnaval, boa parte desses decretos restritivos já estavam em vigor e as pessoas deram com os ombros para eles, né? Se aglomeraram em festas clandestinas, né? O que não faltou foi a imprensa aí fazendo esses registros, porque as pessoas viram que esses decretos não estão funcionando e elas vão viver as suas vidas. Não se pode acreditar que as pessoas vão ficar trancadas em suas casas por mais de um ano. Não dá certo. E não é verdade, como o Diogo vende, que há um consenso universal, que o lockdown funciona, que os cientistas dizem isso. Não é verdade, Diogo. E eu destaco aqui, por exemplo, um estudo do professor de medicina da Universidade de Alberta, no Canadá, Ari Joffe. Ele era a favor do lockdown, Diogo. Depois, quando foi fazer a análise das medidas práticas, né, do que o lockdown trouxe de verdade, ele voltou atrás. Ele refez o seu artigo dizendo que o lockdown não é eficiente e que só gera medo e efeito manada nas pessoas. A Bélgica fez um dos fechamentos mais restritivos do mundo. Até drone eles usavam na Bélgica para controlar quem saía de casa. O resultado? A Bélgica tem uma das maiores taxas de mortalidade por milhão de habitantes do mundo. Várias universidades da União Europeia estão revendo seus conceitos sobre lockdown e dizendo que a medida não é tão eficiente quanto se pensava. Eu destaco dois aqui. A Universidade de Edimburgo, da Escócia, fez um estudo grande sobre isso. Também o Instituto de Tecnologia Karlsruhe, da Alemanha, fala a mesma coisa. Então, a própria ciência discute a eficácia desses lockdowns. Não é verdade que eles são um consenso na ciência. E, como o Paraná mostra ao Brasil, o toque de recolher aqui desde dezembro está em vigor e os casos só aumentaram. Paulo.
Constantino, é lockdown ou não é?
Olha, Paulo, é lockdown. Eu questiono até se é constitucional isso que o governador vem fazendo, né? Deixa eu tentar fazer minha análise aqui da forma mais sucinta possível, né? O João Agripino Dória, hoje é o quê? É um populista autoritário preso no próprio labirinto que ele criou de narrativas, né? E com essas fases ridículas, com essas coresinhas e que não entregam resultados, né? E ele acaba ficando realmente numa sinuca de bico constante. Vamos começar com a parte da vacina que ele menciona ali e que já expõe logo de cara que não passa de uma narrativa política de alguém tentando desgastar o presidente de olho em 2022, né? Manchete da Folha de São Paulo hoje: vacinação na Europa tropeça em escassez, desinformação e desorganização. A Alemanha está com vários problemas, tiveram reações alérgicas, efeitos, vários jovens que tomaram vacina e depois teve pouca adesão voluntária. Tem falta de vacina, porque os laboratórios se comprometeram e não estão conseguindo entregar. Aí você pega um país como o Brasil, continental, emergente, com 200 milhões de habitantes, e é um dos países que mais vacinou no mundo, em termos absolutos. Agora, você quer comparar com o Chile, né? É óbvio que existe aí um interesse político por trás. Ele ainda diz ali que precisa fazer rápido a aprovação, né, emergencial e tudo. Olha, a Anvisa tem um compromisso com a saúde da população, né? E, além de tudo, ela precisa receber os pedidos para poder avaliar. O governador Agrippino Dória cita ali vacinas que não entraram ainda com pedido na Anvisa. O que ele queria? Que o governo tivesse comprado e ignorasse a própria Anvisa? Então, é pura demagogia, é pura narrativa política de um politiqueiro marqueteiro, né? É nisso que se transformou o João Agrippino Dória. Agora vamos falar do lockdown, né, que ninguém aguenta mais. Não há nenhuma evidência científica, empírica, de que funciona. Nenhuma. A Califórnia está fechada até hoje. A Flórida aqui está tudo aberto, com bares, restaurantes, escolas, tudo funcionando. E a Flórida não está pior do que a Califórnia. E tem vários estudos, o Mark já citou alguns, tem vários estudos que mostram que o lockdown é ineficaz. Ineficaz. E o ônus da prova deveria ser de quem defende uma medida tão drástica, né? Porque eu quero lembrar uma vez mais o ouvinte da Jovem Pan, nosso telespectador, de que esta pandemia não é sem precedentes. A humanidade viveu no último século pandemias tão ou mais graves. O que é sem precedente é a reação, é esse tipo de postura autoritária que o governador de São Paulo vem adotando, por exemplo, né? Já dizia Einstein, insanidade é repetir as mesmas fórmulas e esperar resultados diferentes. É isso que nós estamos vendo hoje, né? Falta embasamento científico nas cores que o governador separa para suas fases. Outra coisa, já foi dito também, mas até o secretário do governo de São Paulo já admitiu isso, né? Você concentrar no tempo significa que você vai ter mais aglomeração. Se você quer esparçar, você tem que diluir a frequência no tempo, ou seja, aumentar 24 horas para a pessoa poder frequentar em horários diferentes. O vírus não deixa de atacar em aglomerações no horário comercial, dentro de metrô, dentro de ônibus. Então, tudo isso é uma tremenda palhaçada. Só que o palhaço é o povo paulistano, né? Tratado como otário por um governador autoritário. E talvez seja a proximidade excessiva com o regime chinês, né? Veja, a secretária, se não me engano, Ellen, disse que estava ali apenas pedindo uma colaboração. Pedir colaboração com a ponta de uma arma virada para sua cabeça, com a ameaça de coerção, de multa, isso não é colaboração. Isso é que nem aceitar o eufemismo de chamar de contribuinte o pagador de impostos. Isso é uma exigência, isso é uma obrigação, né? De onde foi que achatar a curva 15 dias ou mais 15 para a gente ver o que acontece, virou fique em casa até o comunismo vencer? Como é que foi que a gente aceitou isso de forma tão passiva, tão pouco crítica, né? O ministro Ernesto Araújo está coberto de razão quando fala que o perigo que temos hoje é o lockdown do espírito. Aqui nos Estados Unidos tem um governador que se assemelha muito ao João Agrippino Dória, que é o Andrew Cuomo. Não por acaso esquerdista, democrata, adoradinho pela imprensa, pela mídia, né? E foi muito elogiado pelo Mandetta daqui também, que é o Dr. Fauci, né? Resumo da ópera: Nova York é um dos piores estados em termos de resultado. Ele está sendo acusado de ter mascarado, inclusive, números de asilo, que ele já sabia antes que estava tendo muito mais problema em manter aquelas pessoas fechadas, e por aí vai. E além disso tudo, para adicionar insulto à injúria, o governador de São Paulo achou de bom tom subir impostos nessa pandemia. Ou seja, se alguém me dissesse que é uma grande conspiração de alguém maquiavélico que quer destruir a economia do principal estado do Brasil para prejudicar o governo federal, eu seria até mesmo capaz de acreditar, sabe?
Diogo Schelp pedindo a palavra.
Bom, Paulo, é o seguinte, o Mark e o Constantino, eles enchem a boca para dizer com toda a certeza do mundo que lockdown não funciona, mas isso não passa de um grande disparate, né? O Mark, por exemplo, ele coloca no mesmo saco citações a estudos dos quais ele não detalha do que se tratam, que tipo de lockdown está falando, coloca tudo dentro do pacote lockdown, como se todo tipo de medida que se tenta adotar hoje em dia para evitar o contágio seja lockdown. E não é. Lockdown é o que está acontecendo, por exemplo, agora em Araraquara, onde tudo está fechado, as pessoas não podem circular, nem mesmo supermercados estão abertos. Isso é lockdown, certo? Aí, o que tem entre uma vida normal e um lockdown é muita coisa. E é isso que se deve discutir, né? Quais medidas realmente funcionam entre uma coisa e outra e quais não. E é muito possível que, e a gente vê isso, que medidas improvisadas, e essa é a crítica que eu faço, como essas do governo do estado, que tem por objetivo, supostamente, evitar a circulação de pessoas, acabam tendo um efeito contrário, acabam não tendo o efeito esperado. Agora, isso é muito diferente de dizer que o lockdown não funciona, porque é evidente que se as pessoas não estão se encontrando, né, os vírus não circulam, isso é uma coisa óbvia. Isso é o princípio da plausibilidade extrema na ciência, é evidente. Se você pula de um avião sem paraquedas, você vai morrer. Da mesma forma que se você matar ou não permitir que o mosquito se procrie, a contaminação por dengue diminui, né? Porque é ele que transmite a dengue, tá? Isso é evidente. Agora, o que vale a pena discutir é o que se está disposto a fazer. Fazer um lockdown como o de Araraquara é uma coisa muito custosa. As pessoas, de fato, as economias não sobrevivem a isso por muitos dias, muito tempo. Então, o erro no Brasil, em muitos lugares, foi ter feito lockdowns, na verdade, medidas aí de restrição amenas em alguns momentos, por muito tempo, coisa que prejudicou de fato a economia e não teve o efeito esperado, né? Não da maneira como se esperava. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, porque existem muitos exemplos e estudos que mostram que medidas de isolamento social funcionam, o que não significa dizer colocar tudo no mesmo pacote, como fez o Mark. Eu posso dizer que é tudo lockdown, tá? Um exemplo é o seguinte: a Prefeitura de São Paulo fez uma pesquisa sobre o comportamento dos moradores junto com um inquérito sorológico, né, que foi feito duas semanas atrás e chegou a um resultado interessante. O estudo ele serve para quê? Serve para saber a proporção da população da cidade que já teve Covid-19. Os pesquisadores vão lá, pegam um grupo de pessoas que estão sendo acompanhadas, e que são centenas de pessoas, uma amostragem grande, e faz o teste, né? Faz o exame sorológico para saber se já tiveram contato com o vírus, se já tiveram Covid-19. Então, os pesquisadores aproveitaram para fazer perguntas sobre o comportamento das pessoas. E o resultado foi que entre as pessoas que admitem ignorar as regras de isolamento social, a porcentagem de contaminados foi o dobro do que entre as pessoas que dizem respeitar as regras em vigor para evitar aglomerações. E a comparação aqui não é entre pessoas que ficam completamente trancadas em casa e aquelas que circulam livremente, normalmente, sem nenhuma preocupação, sem máscara e tal. Não, a comparação é entre pessoas que têm contato social inevitável, por exemplo, no trabalho, são pessoas que trabalham, vão ao trabalho, usam máscara no trabalho, ou que vão ao supermercado e assim por diante. Essas pessoas tiveram muito menos contaminação, se contaminaram muito menos do que aquelas que ignoraram completamente qualquer preocupação em não fazer aglomeração e tal. Então, isso mostra que sim, o isolamento social funciona, o distanciamento social funciona, tá? A questão toda é discutir o que dá certo e o que não dá certo, se o que está sendo feito em São Paulo está dando certo ou não, e parece que não. Essa é a questão.
Mark, também pedindo a palavra.
Diogo, eu não falei que o lockdown não funciona. O que eu falei foi discutir contigo essa certeza que você dá que o lockdown funciona. Não há consenso na ciência. E aí, Diogo, quando eu trago estudos aqui, esses estudos para você não funcionam. Esses não servem. Ah, você coloca tudo no mesmo pacote e não explica o que é. Convido você a ler esses estudos do Ari Diof, do Canadá, da Universidade de Edimburgo, da Escócia, da Universidade da Alemanha,
professor que mostram Bruno
que os casos caíam, inclusive,
sem Chores, por favor, se todo mundo falar ao mesmo tempo, o nosso só ouvinte terminar, não vai entender nada.
Você fez um ataque a mim, que eu estou convidando a população, que não é verdade, né? Inclusive, o que eu disse é que não é verdade quando você afirma
que a ciência é conclusiva sobre o lockdown funcionar. É isso que eu disse. A ciência, como você bem sabe, não é feita de verdades absolutas. Não pode ser assim. A ciência sobrevive do contraditório, inclusive. É assim que a ciência cresce. E há, sim, vários estudos que provam que o lockdown não funciona. Você sempre escolhe os estudos para dizer que funcionam. É uma opção ideológica sua. Eu não estou dizendo que o lockdown não funciona. Eu estou dizendo que a ciência não é unânime nesse sentido. É bem diferente do que você falou.
Diogo, em seguida, Constantino.
Não, Mark, você falou que o lockdown não funciona, você pode voltar no seu vídeo. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que você diz chamar tudo de lockdown não está correto. Os estudos que estão sendo feitos sobre isso se referem a várias modalidades, digamos, de isolamento social. Essa é a questão. Lockdown, se você chamar lockdown uma restrição como a que está sendo adotada em Araraquara, não sei se você está acompanhando, isso funciona, isso evita a contaminação, isso é uma questão óbvia, isso já está provado. Agora, você pode dizer o seguinte, olha, Diogo, medidas como a que estão sendo feitas em São Paulo, de você impedir as pessoas de circular entre 11 e 5 da manhã, não funciona. Pode ser que sim, pode ser que por causa de vários fatores, inclusive aquele que o Constantino falou, de que você concentra as pessoas num período mais curto de tempo, né, circulando e fazendo aglomerações e tal. Agora, que aglomerações levam a uma contaminação maior de pessoas, isso é provado por vários estudos e pela experiência também, pelo que se tem visto, pelo que a gente viu no ano passado, no final do ano, com um pico de hospitalizações 10 dias depois das festas de final de ano. Então, assim, a questão é assim, o que você chama de lockdown, certo? E o que esses estudos que você citou chamam de lockdown, né? Chamar de lockdown o que foi feito no Brasil não está correto. No Brasil não se fez lockdown, nem em São Paulo se fez lockdown do jeito como a gente está vendo agora num caso isolado em Araraquara.
Você, Constantino?
Sabe onde fez um lockdown muito severo? Na Argentina, e foi um fracasso. Eu concordo totalmente com o Mark quando ele diz que o Diogo gosta de ser seletivo, né, nas autoridades da ciência ou nos estudos da ciência que servem, e desqualificando todo o resto. Isso tem sido muito comum em todos os jornalistas arrogantes, né? É uma empáfia.
Você está me chamando de arrogante, Constantino? Você está me chamando de arrogante?
Exato. Coloca a posição
do jornalista acima. Chamar alguém de arrogante é desqualificar,
Constantino. Não, desqualificar é dizer que o Mark apresentou vários estudos e que ele não sabe ler os estudos. É chamar de ignorante. Ou de desonesto, porque não trouxe o estudo certo, ou porque não leu direito. Isso, para mim, é mais grave, Diogo, e eu não aceito muito rótulos de vitimização. O meu ponto é muito simples. Jornalista costuma ser um bicho muito arrogante, sim, e que desqualifica os cientistas que não prestam. Eu cansei de ver isso já na discussão do aquecimento global e estou vendo de novo nessa pandemia, né? Então, agora pega os estudos que interessam e todos os contra-argumentos é jogado para baixo do tapete. Não leu direito, não serve, está chamando de lockdown que não é lockdown. Veja, a exceção de todo mundo virar ermitão e não ter mais nenhum contato nem com o entregador de comida, as pessoas que estão isoladas em casa estão pegando doença também. O governador que não sai de máscara nem do banheiro sem máscara também pegou e por aí vai. Então, eu dei o exemplo da Califórnia e da Flórida, eu dei exemplo da Argentina, nós temos vários exemplos para mostrar que o lockdown não funciona, e tem vários estudos mostrando isso, e ainda disse mais, disse que o ônus da prova deveria ser de quem defende uma medida tão autoritária, porque se você quiser acrescentar mais um rótulo, eu dou, isso é autoritarismo também, autoritarismo, você proibir as pessoas de saírem de casa por conta de um interesse dúbio, né, questionável na saúde coletiva, né? Onde é que vamos acabar então? Amanhã começa a exigir que todo mundo faça exercício de tantas em tantas horas por dia, porque pode aglomerar o sistema de saúde se as pessoas ficarem doentes, e já provamos que fazer exercício aeróbico é positivo e evitar fritura, gordura também. Então vamos criar a dieta do Estado e colocar os fiscais do estômago nos restaurantes. Veja, Diogo, isso é autoritarismo. Autoritarismo. E enough, já basta. Pô, ninguém aguenta mais um ano. Esse papinho começou para achatar a curva. Vamos ficar aqui daqui a um ano conversando a mesma coisa? Acho que já chega, né? Acho que já deu o experimento X no Brasil.
Mark, você pode descrever para a gente o estudo canadense que você citou? Que tipo de lockdown eles estavam se referindo?
o lockdown total, onde as pessoas não podem sair de casa por algumas semanas. O Ari Diouf, inclusive, que é o cientista que assina esse estudo, ele é médico da Universidade do Canadá, e fala o seguinte, Diogo, que o lockdown não funciona porque você, até como você bem fala, você barra a transmissão por algumas poucas semanas, mas ele não é sustentável a longo prazo e o vírus vai circular da mesma forma. E ele apresenta esses dados com vários dados lá da experiência canadense. Então, e o importante nesse estudo, Diogo, é que ele faz autocrítica. Ele fala que o lockdown foi baseado em modelos matemáticos que não se comprovaram na prática, e depois ele volta atrás. Ó, gerou um efeito manada, as pessoas ficam em casa fechadas por um curto período de tempo, que ninguém consegue segurar muito tempo, e aí quando elas voltam a circular, o vírus circula novamente. Então você mata a economia e ainda não resolve o problema do vírus, é o que defende esse médico cientista lá no Canadá. E os outros estudos, quase todos nessa mesma lógica, que o lockdown ele até segura por uma ou duas semanas, mas depois o vírus volta a circular. Como bem disse o Constantino, Diogo, as pessoas não vão virar ermitãos que vão ficar o resto da vida aí nas cavernas, fechados nas suas casas. Até porque a economia tem que funcionar, como você bem sabe, para gerar riqueza e poder pagar o sistema de saúde público.
Diogo. É justamente por isso, Mark, que o lockdown não pode ser uma medida que seja feita por muito tempo, isso é óbvio, né? Então é por isso, por exemplo, que em Israel o lockdown foi adotado junto com a vacinação em massa, e está sendo aberto aos poucos, né, para que a circulação do vírus não volte toda de uma vez, né? Então, esse tipo de medida só faz sentido mesmo usar quando você tem uma situação crítica em que você quer evitar uma sobrecarga do sistema de saúde. Era para isso que era pensado o lockdown. E aí, eu estou concordando com vocês que quando você toma esse tipo de medida no momento errado, no momento que não fazia sentido adotar, você acaba queimando a largada, porque você acaba não podendo justamente fazer uma medida dessa por muito tempo. Você não pode estender isso por um tempo indefinido, porque senão, de fato, a sociedade não segue em frente. Mas você entende? A questão toda é assim, uma coisa é você dizer, quando você disse que o lockdown não funciona, passa para a impressão para as pessoas de que as pessoas continuam se contaminando da mesma forma que antes, se você faz lockdown. O que você disse agora é completamente diferente do que você disse na sua primeira fala. O que você está dizendo agora é que o lockdown funciona enquanto ele está funcionando, né, enquanto ele está sendo adotado, e depois a circulação do vírus volta. Entende?
Senhores,
é o perigo de
falar encerrar, tudo
de maneira
por favor.
Generalizante, tá?
Para encerrar,
Diogo,
por favor.
Para encerrar, Paulo, por favor. Diogo, vamos brincar de faz de conta, então. Vamos ficar fechado um tempinho para depois o vírus voltar a circular. O que eu disse no começo da fala e sustento até agora é o lockdown não funciona para resolver a pandemia. Essa é a minha fala, é isso que eu sigo defendendo com base em vários estudos que você prefere não os conhecer e pensar os estudos que orientam o que você fala, que confirmam o que você fala. Isso não é fazer jornalismo e nem confiar na ciência.
Você não contestou o dado que eu acabei de dar de São Paulo, que é um dado bem concreto. Vocês não contestaram, né?
O que eu estou dizendo, Diogo, é que a ciência não tem verdade absoluta, como você vende. Como você vende, que a ciência tem verdade absoluta. Isso é mentira. Não tem verdade absoluta. Ou você acredita que a ciência tem verdade absoluta?
Não é essa a questão. A questão é você afirmação...
Mark e Diogo.
Fazer uma afirmação generalizante sobre lockdown. Entendeu?
Por favor.
Essa é a questão.
Senhores, são 5 horas e 38 minutos. Eu preciso dar um recado aqui sobre a nova campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui do Brasil. A campanha O Brasil Não Pode Mais Esperar. A gente todos os dias mostra um depoimento de uma figura pública apoiando apoiando as reformas tributárias, administrativas, enfim. E hoje a gente vai conferir o depoimento do senador Spiridião a mim, do PP de Santa Catarina.
O Brasil não pode mais esperar.
Nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que a nossa economia volte a crescer. E dentre os impulsos que nós podemos produzir, a reforma tributária, dando modernidade e competitividade em matéria de tributação para o nosso país, e a reforma administrativa, modernizando o nosso serviço público, essas duas são, sem dúvida alguma, essenciais. E nós temos que dar essa contribuição ao país.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Agora, Fox Channel é Star Channel. Mas relaxa, só mudou o nome. Você vai continuar sabendo de cor as clássicas piadas da família amarela.
Pai.
Esses heróis que sobrevivem ao impossível vão continuar te impressionando. E aquele zumbi de The Walking Dead, te tirando o apetite. Agora Fox Channel é Star Channel. E tudo que você curte continua igual. Star Channel, o novo nome do entretenimento.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Lembramos que hoje, quarta-feira, não podem circular os veículos com placas de final 5 e 6, centro expandido da capital paulista, até às 8 horas da noite. Mapa de lentidão da CT agora, 29 quilômetros, uma situação bem abaixo do normal. Ó, tivemos chuvas, né? Cidade ficou em estado de atenção. Não há nenhum ponto de alagamento intransitável, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. Marginal do Rio Tietê agora, sentido Castelo Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até Júlio de Mesquita Neto. Principal ponto com congestionamento agora em São Paulo são 5 quilômetros, em direção à Zona Leste, portanto. Salim Faramaluf, Tatuapé, em direção Vila Prudente, Marginal. Também nós temos aí, na aproximação ali do viaduto da ponte da Celso Garcia, portanto, até Montesina. Então são 4 e 5 quilômetros nesse ponto aí, da Celso Garcia até esse ponto. Então, eu repito, Salim Faramaluf, Tatuapé, sentido Vila Prudente, Marginal. Tietê ainda, Castelo Ayrton Senna, Bandeiras, até José Gomes Falcão, na pista local. Radial Leste, Centro Bairro, de Bresser até Vandenkow, que são quase 2,5 km. Avenida do Estado, também Santana e Ipiranga, agora na aproximação ali da Caetano, são 2 km nesse ponto. E vamos conferir também a movimentação das estradas agora, trazer as informações do sistema Anhanguera Bandeirantes, movimentação bastante intensa na região de Jundiaí. E vamos conferir também as demais rodovias. A Dutra tem agora no trecho paulista, na região de Guarulhos, São Paulo-Rio, um trecho ali a partir do 223. E mais à frente, ali na região de São José dos Campos, são os pontos aí no trecho paulista da Via Dutra. Em relação a Castelo Branco, podemos informar que a situação é normal agora para quem deixa a capital e também quem chega a São Paulo. Até mais.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1. Jovem Pan.
5h42 da tarde desta quarta-feira. Gente, seguindo com a nossa pauta aqui no 3 em 1, por 4 votos a 1, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira acolher um dos pedidos da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, e anular a quebra do sigilo bancário do parlamentar no âmbito das rachadinhas. Os votos favoráveis a Flávio partiram dos ministros João Otávio Noronha, Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Parcionic. Os quatro divergiram do ministro Félix Fischer, relator do caso, que optou por negar o pedido da defesa e foi vencido pelos colegas do colegiado. Com isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai ter que excluir das investigações todas as informações obtidas a partir da quebra do sigilo de Flávio e outras 94 pessoas. Isso deve levar ao esvaziamento da denúncia apresentada contra o senador pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação apurou indícios de desvios de salários de funcionários no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj. Segundo o Ministério Público, foram desviados 6 milhões de reais dos cofres públicos. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é apontado pelos investigadores como operador do esquema juntamente com sua esposa, Márcia Aguiar. Ambos estão em prisão domiciliar. Após a decisão do STJ, a defesa de Queiroz disse esperar que a liberdade do ex-assessor seja restituída no julgamento do seu habeas corpus. Já o Ministério Público do Rio de Janeiro disse, por meio de nota, que analisará as medidas que poderão ser adotadas a partir de agora. Questionado sobre a decisão da quinta turma do STJ, o presidente Jair Bolsonaro encerrou uma entrevista hoje.
Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais?
Acabou a entrevista.
Pronto. Todos, está encerrada esta coletiva de imprensa.
Tá aí Marcos Souza, o presidente da República, encerrando a entrevista e não respondendo a pergunta do jornalista.
Essa história do Flávio Bolsonaro é estranha e tem que ser investigada a fundo. E mais, Paulo, o Flávio Bolsonaro tem que vir a público e explicar com todos os pingos nos is o que de fato aconteceu no gabinete dele. Eu acho válido o argumento, por exemplo, que ele invoca, de que só ele foi investigado, que no topo da lista tinha um deputado petista que ninguém fala. Agora, o fato é que tem algo estranho lá na loja de chocolates que ele utilizava, segundo o Ministério Público, para lavar dinheiro. O fato é que tem histórias mal contadas em relação ao gabinete do Flávio Bolsonaro. E talvez ele, para não atrapalhar o pai na presidência, tenha que partir dele esta consciência, essa vontade, né, de explicar as coisas. Não pega bem quando ele fica na justiça tentando aí alguma chance de, no tapetão, ganhar para investigar, para encerrar a investigação. Chama atenção essa decisão do STJ, porque a sessão foi tensa, cheia de troca de farpas entre os ministros, e mais, os outros ministros votaram contra o relator. Isso não é usual no mundo jurídico. Tanto que tem aquela brincadeira, eu voto com o relator, porque isso é muito comum no meio jurídico. É difícil quando os outros colegas da turma votam contra o relator. Então, a turma chegou à conclusão que a prova é ilegal, porque o COAF teria tido acesso aos dados sem um pedido formal de investigação e que o Flávio também não teria sido avisado da investigação. E eu quero aproveitar esse ponto aqui para fazer esse debate sobre prova legal ou ilegal. Veja, aqui na Lava Jato, inclusive, muitos processos da Lava Jato passaram por essa mesma turma aí do STJ, e com o relator Fischer também. Tem a questão das mensagens lá que foram furtadas pelos hackers, né, e que a gente sempre defende aqui que não podem ser usadas justamente por ser ilegais. Neste caso específico, né, o Flávio Bolsonaro foi, inclusive, beneficiado com as provas consideradas ilegais. Tudo isso saiu do processo. Agora, na Lava Jato, temos o sentido contrário dessa discussão, né? Nós temos provas ilegais que o STF discute a possibilidade de torná-las legais para declarar Moro impedido e assim liberar Lula dos processos. Então, essa discussão sobre prova legal e ilegal tem que valer para todo mundo, inclusive no caso do Lula da Lava Jato.
Perfeito. Você, Constantino?
Pois é, Paulo, se perguntarem minha opinião, eu acho que essa prática da rachadinha tão disseminada na política nacional também contagiou ali a família Bolsonaro, né? Essa é a percepção que temos com o que foi divulgado, com a movimentação do COAF, com a figura do Queiroz e companhia. Daí a você julgar e eventualmente condenar precisa de provas, né? E provas obtidas legalmente. O que os juízes, o que os desembargadores do STJ avaliaram em maioria é que o juiz Flávio Itabaiana, ele deu ali uma canetada para 94 quebras de sigilo, que é uma coisa grave, né? Você não pode sair quebrando a esmo sigilo bancário, com explicação de duas linhas. Então, eles acharam que aquilo ali realmente não era material, né? Que foi um clima de, sei lá, persecutório, não sei. Mas o fato é que faltou embasamento. Agora, eu queria aproveitar só para ler aqui uma mensagem de uma deputada, né? A deputada Joyce Hasselmann, que disse: "Papai Bolso deu um jeito. Foram muitos cafezinhos, almoços e favores, nem tão inhos assim. E bingo, a impunidade segue correndo solta, frouxa, desculpa. O STJ, por 4-1, começa a livrar a cara de Flávio rachadinha Bolsonaro. A quebra de sigilo foi anulada, esse é o Brasil de Bolso Lula." Né? Eu queria entender se está liberado agora o deputado chamar assim, de forma tão escancarada, de corrupto, né? De vendido, ministros, juízes, desembargadores, no caso do STJ, e se isso também alcançaria o STF, ou nesse caso não, nesse caso da prisão.
Diogo, você acha que a denúncia será esvaziada depois disso?
Sim, já dá para sentir o cheiro da pizza, o cheiro da impunidade no caso da corrupção, no qual o senador Flávio Bolsonaro é acusado, porque rachadinha é corrupção, não adianta passar pano, dizer que é disseminado, que todo mundo faz, corrupção é corrupção, né? Não adianta só passar pano quando a família é afetada, quando a família que é acusada de fazer isso é a família ou uma pessoa, um integrante da família com o sobrenome Bolsonaro, né? Os próprios investigadores do caso já admitem que é praticamente um caso perdido, e o presidente agora interrompeu essa entrevista ao ser questionado sobre o assunto, mas certamente ele está muito contente com essa notícia. Defender os filhos de investigações e processos sempre foi uma prioridade para ele, né? Lembrando que Bolsonaro enfraqueceu, por exemplo, o poder de investigação de atividades financeiras do COAF, de onde partiram as primeiras informações que deram origem à investigação do Flávio Bolsonaro. E também teve aquele episódio de interferência na Polícia Federal, né? Aquela insistência para trocar, por exemplo, o superintendente da PF no Rio, que aconteceu justamente por causa desse caso das investigações da rachadinha. Agora, vejam só que interessante, né? A possibilidade de anulação do caso do Queiroz se dá pelo mesmo caminho da tentativa de anular as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato, que é o caminho de considerar as provas ilegítimas, né? Por causa da forma como foram obtidas ou por uma questão ali administrativa. Tanto Lula quanto Bolsonaro, quanto Flávio Bolsonaro, dizem, né, isso tem uma frase do Flávio Bolsonaro agora, dessa semana, que havia um conluio de investigadores e integrantes da justiça para prejudicá-lo politicamente, uma argumentação muito parecida com a que Lula usava. Em ambos os casos, o caminho passa, então, pela anulação de provas, né? Não em refutá-las como falsas, não ir no mérito das provas. E é claro que eles negam que sejam culpados, né? Mas é muito, muito mais difícil dizer que as provas são falsas, porque elas existem em ambos os casos e são palpáveis. No caso de Flávio Bolsonaro, ainda que o processo contra ele agora já se possa considerar praticamente enterrado, vai ter uma nova decisão semana que vem a respeito justamente dos relatórios do COAF. Do ponto de vista político, ele e a família dele estarão sempre marcados por esse escândalo da rachadinha, esse escândalo de acusação de corrupção. Né? Uma família que prometeu ascender ao poder do país justamente para acabar com a corrupção. Então teve os depósitos fracionados em dinheiro, pagamentos em espécie para comprar apartamento, quem é que compra apartamento em espécie, cheques do Queiroz na conta da primeira-dama. Tudo isso pode até não ser usado na justiça, mas é bastante real e a reação do presidente nessa entrevista mostra isso. Essa pecha vai ficar.
Constantino, você tem um tweet, por favor.
Não, um tweet só porque acho que o Diogo tentou insinuar que eu estou passando pano, né? Veja, reconhecer que a prática é disseminada não é passar pano ou querer aliviar, é apenas o senso de proporção e querer que todo mundo que fez, então, pague, não apenas um, okay. Porque aí fica parecendo realmente perseguição.
Diogo, um tweet também, por favor.
Constantino, você me chamou de arrogante e você é passador de pano, ninguém tem dúvida disso.
Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bem, estamos de volta. Lembrando que o rodízio valendo em quarta-feira, veículos com placas 5 e 6 não podem circular até as 8 da noite no centro expandido da capital paulista. A Marginal Tietê ainda é o principal ponto com congestionamento, sentido da Zona Leste, Castelo Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até Júlio de Mesquita Neto, mais de 5 quilômetros agora, 5.1. Salim Farah Maluf, Avenida Tatuapé, no sentido Vila Prudente Marginal, desde a Celso Garcia, ali são quase 5 quilômetros também, nesse sentido marginal. A Tietê ainda, Castelo Ayrton Senna, pista local, Bandeiras, José Gomes Falcão. Outro ponto, a pista central também, Radial Leste. E nesse momento, a marginal do Rio Pinheiros não aparece aqui em relação à lentidão, um bom sinal para o motorista. E também temos a região do Vale do Anhangabaú, Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, Aeroporto Santana, da Avenida do Estado até Washington Luiz, quase 1,5 km. Vamos conferir também a movimentação pelas estradas. Agora, a Dutra tem dois pontos com congestionamento, Guarulhos ali, 223, sentido Rio, e também mais à frente ali em São José dos Campos, também Rio-São Paulo, aí no sentido oposto, então obras ali nos quilômetros 139, a morosidade nesse ponto. Vamos conferir o sistema Anchieta Imigrantes agora. Nós temos aí uma situação difícil na descida da Serra da Via Anchieta agora. Então, motorista, faça opção pela Rodovia dos Imigrantes, mas os veículos pesados precisam obrigatoriamente descer a serra pela Via Anchieta. Então, a subida pela Rodovia dos Imigrantes e a subida pela Via Anchieta apresentam boas condições, e a descida pela Rodovia dos Imigrantes também, então, é a melhor opção agora. Vamos conferir também a movimentação no sistema Anhanguera Bandeirantes, a Dom Gabriel na região de Jundiaí, e também um trecho ali em ambos os sentidos da Dom Gabriel, e também a Anhanguera, movimentação intensa interior capital na região de Jundiaí. E rapidamente falando também do sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto, a movimentação segue sem problemas agora. Até mais.
3 em 1.
Estamos de volta com 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan, e para dizer que vocês responderam a enquete que está no site, no maior portal e melhor portal de notícias do Brasil, www.jp.com.br. E a pergunta era a seguinte, gente: você concorda com o governador João Dória que novas restrições são necessárias aqui em São Paulo? E nós já temos aqui o resultado: 91,1% das pessoas que responderam à enquete disseram que não. Não são necessárias essas novas restrições, e 8,9% responderam que sim. Ponto final nessa edição do 3 em 1, não dá mais tempo de nada. Muito obrigado, Constantino, Diogo Schelp, Marcos Souza. Muito obrigado a você, a nossa audiência. Amanhã, quinta-feira, estaremos ao vivo às 5 horas da tarde aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. E Uni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio